Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater. Produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul. Uma instituição vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Com apresentação de Matheus de Oliveira e técnica de José Cabral. O risco de desenvolver um câncer de pele existe o ano todo, de forma que o protetor solar deve ser aplicado todos os dias. No verão, porém, com o aumento da incidência dos raios ultravioleta do tipo B, principalmente entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde, ficamos ainda mais vulneráveis às queimaduras solares. Para se proteger, recomenda-se utilizar um filtro solar com fator 30 ou superior. No dia a dia, quando ficamos em ambientes fechados, a dica é aplicar o produto antes de sair de casa, na hora do almoço e no meio da tarde. Já em dias de maior exposição para qualquer atividade ao ar livre, o protetor deve ser passado antes de vestir a roupa e reforçado a cada 2 horas ou sempre que você se molhar ou transpirar. As geotecnologias apoiam a adequação por diagnóstico ambiental da propriedade rural, obtido da interpretação das paisagens observadas em imagens de satélite de alta resolução ou imagens de fotografias aéreas e checagem em campo. O processo de adequação da propriedade rural deve estar voltado à solução de problema ambiental detectado, atrelado à adequação social e econômica, objetivando a sustentabilidade em longo prazo, a geração de empregos com inclusão social e a continuidade de atividades economicamente viáveis. A adequação agrícola é a implementação do uso das terras em relação à sua aptidão, avaliada com o uso de geotecnologias. Assim, a avaliação da aptidão agrícola das terras deve orientar o planejamento agrícola para uma diversidade de usos com diferentes manejos, considerando as condições edáficas e agrícolas dos solos, fatores geomorfológicos, ecológicos e socioeconômicos da propriedade rural.
Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. Na região administrativa da Emater de Caxias do Sul, avançou a semeadura do feijão e a maioria das lavouras estão em desenvolvimento vegetativo e já apresentam perdas de 6% em média. Embora o baixo percentual, a situação preocupa os agricultores. Na de Pelotas, com chuvas da semana localizadas e baixo volume, alguns produtores realizaram plantios em pequenas áreas, embora inexpressivas em relação ao total dos cultivos de feijão planejados na regional. Na região de Soledade, a ocorrência de chuva de baixos volumes favorece temporariamente as lavouras, mas não revertem perdas já consolidadas. As produtividades das lavouras em colheita variam em função dos volumes de chuvas ao longo do ciclo. Algumas com perda total e solicitação de Proagro, outras com boas produtividades, estimando um médio geral de 20 a 23 sacos por hectare e grão com boa qualidade. Seguem o monitoramento e controle de doenças e ácaros, estes favorecidos pelo clima seco. Foram colhidos 30% dos cultivos nessa região. Na região de Frederico Westphalen, a colheita foi realizada em 77% das lavouras de feijão. A produtividade obtida é de 866 quilos por hectare e corresponde a 50% do previsto para a cultura. Tal percentual é reflexo da falta de chuvas, fator que também acelerou o processo de colheita do feijão. Na região de Porto Alegre, lavouras em maturação e colheita, com pequena queda de produtividade em função da estiagem, não muito intensa na região. O levantamento semanal de preços da Emater identificou que o valor médio da saca de 60 quilos é de R$ 257,00, representando um aumento de 0,67% em relação à cotação anterior, quando a saca era de R$ 255,28.
No programa da Emater de hoje, nós vamos conversar com o extensionista da Emater do Rio Grande do Sul, Elias Cook, que vai nos falar um pouco sobre a situação da melancia no Rio Grande do Sul. Elias, o que que representa esta fruta aqui no estado do Rio Grande do Sul e o cultivo dela?
Estamos em plena colheita, né, da melancia no momento atual. A safra ela iniciou em novembro e ela vai se estender, né, então até o início de março, né, uma cultura muito importante no Rio Grande do Sul, onde na safra passada totalizou mais de 11 mil hectares cultivados no estado do Rio Grande do Sul, né? Totalizando uma produtividade de 218 mil toneladas, né? A safra, ela sofre um momento interessante no sentido assim, da qualidade das frutas que estão sendo comercializadas, né? Onde foi verificado que o Brix, que é a quantidade de açúcar que essas frutas possuem, está muito adequado, resultando num sabor interessante aí para os consumidores, né? Então, por outro lado, né, a safra ela está sendo impactada pelo alto custo de produção, né, junto aos agricultores, onde principalmente o componente da adubação, né, sofreu um aumento de mais de 100%, né, do custo desse adubo aos agricultores, né, o que está resultando numa margem de lucratividade aí para esses produtores menor, né. E a fruta, de forma geral, ela também está tendo dificuldades de comercialização no sentido para a região sudeste, onde no momento atual a gente sofre com os alagamentos daquela região, né, e acaba resultando essa dificuldade de escoamento aí que está, de certa forma, impactando negativamente a comercialização da fruta no nosso estado.
Em termos de municípios, Elias, quais são os municípios com maior produção e como essa produção se comporta no estado? O plantio é feito de uma vez só? Como é que é isso?
Bom, hoje os principais produtores de melancia no estado do Rio Grande do Sul é Triunfo, em primeiro lugar, depois Encruzilhada do Sul, Cacequi, São Jerônimo e Rosário do Sul. Devido à questão climática, né, nós temos um comportamento dessa produção, onde ela se inicia primeiro, como eu falei, em novembro ali, especialmente no município de Triunfo, né? Depois, em dezembro, entra outra região produtora ali de São Jerônimo, Barão do Triunfo também, e mais em seguida, né, se destinando mais para a fronteira lá do estado, principalmente Rosário do Sul, Cacequi, né, onde nós temos uma melancia mais tardia, né? Então essa é a dinâmica da nossa produção no estado. Claro que tem diversos municípios produtores, né, produções pontuais, que são também importantes, né, mas em linhas gerais os grandes produtores são esses.
Se a gente pudesse deixar um conselho e uma orientação para os produtores rurais, o que, que nós poderíamos dizer com relação à produção de melancia?
Bom, a gente vem acompanhando há anos a questão da produção, né, e a melancia é uma lavoura muito complicada, né, muito complexa, né, no sentido de que o custo de produção é altíssimo, né. Temos sofrido também com a estiagem, né, que tem implicado em custos altos no sentido de irrigação nessas lavouras, né, através do uso, né, do diesel ou da energia elétrica, né. Então, com certeza, a questão da gestão, né, da gestão dos empreendimentos, ela se torna extremamente necessária, né, para que se possa obter, ao final da safra, né, uma boa margem líquida, né, dentro do possível, né. Então, nesse sentido, a gestão, né, levar os componentes, os custos, né, de produção na ponta do lápis ali para fazer uma boa gestão do empreendimento.
Então, para quem tem alguma dúvida, pode procurar o escritório da Emater do seu município. Para o programa da Emater, Karine Macieri entrevistou hoje o gerente da Emater em Porto Alegre, Elias Cook, que nos falou sobre a safra da melancia no Rio Grande do Sul.
O controle biológico pode ser realizado de duas maneiras. A primeira delas ocorre pela aquisição dos insetos diretamente de fábricas comerciais e liberação deles no campo. Outra maneira seria aplicada quando os resultados são obtidos em longo prazo, pela não adoção de práticas que produzem efeitos negativos sobre os agentes de controle biológico natural, especialmente os inseticidas químicos. Esses produtos somente devem ser utilizados quando for extremamente necessário e deve-se dar preferência àquele que apresenta características favoráveis, como a seletividade e o baixo impacto ambiental. E assim encerramos mais um programa da Emater. O Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.